Acabamos de escutar o tema Ora Di Bai, faz parte do disco Flá do Flá, disco do Quinteto dos Fogo Fogo. Eles amanhã passam por Braga, passam pelo Teatro Circo, concerto integrado na programação de agosto, chamada de Máquina dos Lados, mas amanhã a temperatura podem crer que vai subir. E a propósito, quer da edição deste disco, lançado no final do ano passado, quer também a propósito da atuação amanhã, que eu creio que é a estreia, a primeira vez que eles passam por Braga, o que torna ainda mais especial o concerto de amanhã. Mas seja como for, isso são pormenores. Vou dar as boas-vindas ao David Pessoa. Ele é vocalista e guitarrista, um dos vocalistas e guitarristas, porque partilha esse papel, essa função com o Danilo Lopes, a que se junta ainda o Francisco Rebelo, o João Gomes e o Edu Mundo. David, muito bem-vindo ao Português Suave e obrigado por teres aceitado o convite para esta conversa.
Obrigado, eu, Sérgio. Muito
Olha,
gosto de estar aqui.
escutamos este Ora Di Bai, que foi o tema que vocês escolheram para ser o cartão de visita, para anunciar o vosso primeiro álbum. Um tema muito alegre, com muita energia, muita ginga, de facto, isso também faz parte da vossa identidade. Mas há algum lado assim um pouco mais triste ou melancólico neste tema que escutamos? Fala de alguém que está, de certa forma, longe dos seus, é verdade ou não? Podes-nos explicar só um pouco a história deste
Sim,
disco, deste tema?
é um tema que aborda um bocadinho a temática da imigração, por exemplo, é alguém portanto, isto no fundo é uma carta de despedida, ou alguém que fala, que está longe da família e dos amigos, e que diz à família que está tudo bem, não se preocupem, que eu estou com a minha nova família, o meu grupo de irmãos, que é um grupo de Funaná, portanto, é um tema biográfico. E aborda um bocadinho essa. É um tema que fala da amizade também, aquela amizade indestrutível, portanto, tem assim uma toada romântica. E também tem fado, eu acho que o tema também tem aquela melancolia do blues, do nosso fado, e pronto, e aborda também a temática da imigração, que está presente na nossa cultura, não é? Tão presente em Portugal e em Cabo Verde também. Portanto, por isso é que é um tema que fez sentido que nós o puséssemos a abrir o disco. Um tema que diz logo, ok, isto é fogo-fogo, não é? Estamos, é um grupo de amigos que vai conquistar o mundo, não é? E que qualquer coisa que aconteça, não há problema, o que interessa é estarmos juntos, que a gente rebondeia.
Já tenho uma nova família. É curioso
Exato.
também, outro lado, vocês praticamente foram forjados em palco, não é? Vocês já têm, pelo menos desde 2014, vocês começaram, para quem não está tão por dentro, a vossa história começa em palco porque começa na Casa Independente, um espaço cultural de
Exato,
Lisboa.
isto foi formado, portanto, a convite da Casa Independente para fazer uma banda que devolvesse o espírito dos grupos de baile dos anos 90 e 80. Portanto, foi encomendado, entre aspas, ao João e ao Edmundo, e eles formaram, portanto, com estas premissas, chamaram as pessoas para tal. Portanto, isto podia não ter corrido nada bem, não é? Nós só nos conhecemos na sala de ensaio, literalmente. Eu só conheci o Edmundo, conheci, obviamente, e era fã do João Gomes e do Chico Rebelo. Mas, por exemplo, a pessoa com quem eu partilho o microfone, entre aspas, com quem eu partilho as partes vocais, que é o Danilo, estamos sempre em dueto, eu não conhecia, e houve logo uma química entre os cinco, pá, super natural, super orgânica. E depois eu acho que isso se nota também muito em palco. Nós adoramos estar os cinco juntos a tocar, temos um grupo super, uma energia de grupo, uma dinâmica super feliz, alegre, e portanto começámos a tocar na Casa Independente em 2000, o primeiro concerto em 2015, janeiro de 2015, que nós não sabíamos se ia resultar, né? E a partir daí foi progressivo, as pessoas começaram a ir e acho que se criou um bocadinho o culto, que começou a ficar sempre cheio, os concertos estavam sempre cheios e esgotados, as pessoas começaram a passar boca a boca e começámos a tocar. Já no fim de 2015 começámos a tocar fora da casa, e foi um percurso ascendente muito feliz.
Sabes, quando estava a preparar esta conversa, lembrei-me também de uma outra conversa que tive há relativamente pouco tempo, em abril, com o Lionel Almeida, a propósito do Monte Cara, e achei curiosa esta ligação. Estamos a falar espaços musicais e culturais comuns, não é? Cabo Verde, e da forma como ele falou desse espaço do Monte Cara, espaço criado pelo Bana, e esse, enfim, são momentos diferentes do próprio país, não é? O Monte Cara foi numa altura pós-25 de Abril, mas seja como for, esses espaços musicais, culturais, são fundamentais para essa riqueza que vai surgindo, que vai brotando, e o vosso caso também é um bom exemplo. Acredito que vocês também tenham feito muita amizade, tenham aprendido muito também sobre música, porque vocês também foram tendo alguns convidados, não foi? Nesse percurso na Casa Independente.
Sim, nós começámos já em outubro, começámos a fazer cada mês, portanto, trazíamos um convidado e foi lindo porque tivemos desde o Dani Silva, Sara Tavares, Sagas, enfim, tivemos muitos convidados, aprendemos muito com eles e aquilo é ali numa zona que é no Intendente, que é uma zona super central. É o epicentro cultural de Lisboa, um dos epicentros culturais de Lisboa, onde já se havia, já nos anos 80 e 90, já se ouvia música de Cabo Verde ali nas ruas, portanto, fazia todo o sentido e é só um percurso, um prolongamento natural dessa multiculturalidade. Mas tem sido um percurso muito feliz na Casa Independente porque aprendemos muito com os convidados que chamávamos, inclusivamente tivemos a oportunidade de, no aniversário da casa, podermos ter convidado e trazido até cá os grandes Ferro Gaita, que é uma grande referência nossa, e aprendemos muito com eles. Eles passaram, de certa forma, fizeram assim, deram a bênção, e a partir daí, ou a partir daí, não, já tínhamos, portanto, no início, nos primeiros anos. Começámos a fazer versões de todas essas referências do Funaná e da música de Cabo Verde, e depois, já em 2016, começámos, portanto, como somos todos compositores e tivemos sempre no nosso percurso, na nossa carreira individual, tivemos sempre associados a projetos originais, começámos a testar alguns temas originais e a coisa começou a correr muitíssimo bem. A Casa Independente também tornou-se o nosso laboratório de experiências, não é?
Pois era
Nós e começar.
um pouco como dizia Leonel Almeida sobre o Monte Cara, um espaço de experiências, de formação, de aprendizagem, de amizade, naturalmente, e de celebração da música, não é?
Exato, exatamente.
São esses espaços que acabam por ser centrais depois naquilo que se vai criando e que vai ganhando outra dimensão, e vocês também são um exemplo disso.
Sim, há muito espaço em Lisboa com essa capacidade de beleza. Casa, enfim, há muitos outros espaços, onde isso acontece, não é? Pronto, e depois os originais deram origem à aprendizagem dessas versões das músicas do Funaná e prestaram homenagem às grandes referências Ferro Gaita, Leimundo, os Tubarões. Depois começámos a incluir nesse, para fazer as nossas músicas originais, as nossas influências pessoais, não é? Dub, rock progressivo, sei lá, muito psicadelismo, portanto, eu acho que a nossa música é uma mistura, bem visível dessas influências todas.
Sim, vocês têm. Tu estás ligado também ao Castro Dré Funk Connection, penso eu.
Exato.
Já aqui falámos do João Gomes e do Francisco Rebelo. Enfim, talvez, pelo menos para mim, são autores, são músicos mais visíveis dentro deste quinteto. Estão ligados ao Escola Hipnose, Orelha Negra, os Space Boys, para além de outros trabalhos, não é? Linha da Frente, enfim, há muitas ramificações, por isso essa riqueza musical que vocês carregam, não é? Esse vosso currículo também tem esse reflexo na vossa música, até mesmo na questão gráfica, não é? Pegando na capa do vosso disco, onde vocês também têm, parece José Afonso, José Mário Branco, aparecem figuras também ligadas à música de Cabo Verde, figuras políticas, enfim, também é essa riqueza que vocês transportam. Já falaste aqui do disco e na questão da criação dos originais. E depois ao lado do produtor, que eu achei também curiosa essa escolha, o Cassim, é um músico brasileiro, para quem não poderá não estar também tão por dentro, é um músico brasileiro, mas com já um trabalho de produção muito extenso, apesar de ser também relativamente novo, enfim, mas extenso e diversificado, não é? Também já trabalhou com muita gente. Porque é que vocês foram buscar um produtor brasileiro? O que é que vos inclinou para essa decisão?
Por um lado, a busca de alguém que não fosse tão purista, entre aspas, no género, mas que tivesse um lado de conhecimento de música lusófona e que desse um contributo um bocadinho mais exótico ainda à nossa música. Depois, por outro, o Francisco e o João já tinham trabalhado com o Cassim, creio que no Rock in Rio, já há uns anos, com a Orelha Negra, portanto já havia assim esse. Já conheciam o trabalho deles, portanto, foi uma sugestão óbvia. E ele realmente veio incluir alguns aspectos muito, muito engraçados, não, na produção do disco. Nós já tínhamos a pré-produção, mais ou menos fechada ou bem redonda, e ele veio. Foi muito gratificante, porque ele veio desmistificar algumas coisas, limar algumas arestas que nós tínhamos. E ainda incluía um lado super exótico e também tinha pôs caixas de ritmos nas nossas músicas, pôs vocoder que nós não tínhamos, né? E que até ao início eu e o Daniel ficávamos assim, pá, as nossas vozes aqui com vocoder, que estranhámos um bocado, mas o que é certo é que aquilo faz todo o sentido e tem a ver com o lado exótico todo que nós queríamos dar ao disco. Depois chamámos também o Victor Rice, que nós. Também sendo amantes de reggae, é uma figura que é incontornável, e que pôs o disco a soar como nós soamos, isto é uma opinião pessoal, como nós soamos um bocadinho ao vivo, que é uma coisa assim crua, mas bastante poderosa, e bastante na cara, não é uma coisa polida, é um som que é mais ou menos sujo, mas bastante energético e poderoso. E eu acho que o casamento, eles também já tinham trabalhado os dois juntos, porque o Victor Rice é um americano que vive em São Paulo, e o casamento dos dois foi no murcho para o nosso disco. Ficámos muito satisfeitos com o resultado final.
Muito bem. Em relação ainda a concertos e para fechar a nossa conversa, vocês recentemente estiveram na Alemanha também, passo interessante também, uma vez agora com este disco, de irem mais vezes lá fora, é circunstancial ou poderá ser também aqui mais uma janela que se vai abrindo?
Eu acho que é todo um mercado que está em aberto e que nós queremos e podemos explorar, porque, por exemplo, na Alemanha há muita, não há, independentemente de não haver, se calhar, grandes colónias Cabo Verde, mas as pessoas são muito abertas a música que não, música diferente, e vão aos concertos sem conhecer. Nós agora tivemos dois festivais assim, média dimensão. Um localizado no norte, quase na fronteira, com a cidade mais a norte, quase na fronteira com a Dinamarca, e outro bem a sul, em Nuremberg. E as pessoas foram super receptivas, saltaram connosco, cantaram connosco, dançaram. E eu acho que há muito caminho para percorrer na Europa, independentemente de. Portanto, depois há, obviamente, as comunidades de imigrantes de Cabo Verde, há esses espaços todos que são mais óbvios, não? França, Holanda, mas a Alemanha é um país que, por acaso, foi uma grande surpresa, porque eles têm mesmo apetite por música diferente e vão sem conhecer, não é? Já têm esse culto da música ao vivo, um bocadinho diferente de nós. Nós cá escolhemos os concertos que vamos, também porque temos menos dinheiro, menos posses, mas eles vão com uma mente muito aberta, e isso para nós é muito gratificante, porque também é bom termos público que não nos conhece de lado nenhum. Acho que isso é um grande desafio. Eu adoro isso. E foi muito fixe, foi uma experiência muito fixe. Também já fomos a Espanha este ano, vamos voltar agora em Santiago de Compostela, que também fomos super bem recebidos e correu tudo muito bem.
Muito bem, olha, só para fechar, vou-te pedir então para escolheres um tema deste vosso Fla do Fla, lançamento então para o concerto amanhã no Teatro Circo.
Sim, olha, deixa-me dizer que estamos muito ansiosos por esse concerto, nunca tocámos em Braga, com Fogo Fogo, É um teatro lindíssimo, toda a gente fala desse teatro, fico com muita curiosidade. E é um concerto onde, como não vamos partilhar palco com mais nenhuma banda, vai ser um concerto mais um bocadinho mais longo, como nós gostamos. E venham todos, fica aqui o convite, vai ser uma festa, venham à nossa experiência de Funaná. Vou escolher, fiquem com o tema Snack e Pagoloso, que acho que é um tema que é bem elucidativo do disco, é assim, um sumário do disco. Muito obrigado, até à próxima.
Ficou aperitivo então para amanhã. David, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui connosco, e até amanhã.
Obrigado, Sérgio. Até amanhã.